debate das 10.
Estamos no ar com o nosso debate de hoje. Vamos conversar sobre trânsito em Afogados da Ingazeira, as perspectivas, a análise da população. Esse debate, que como eu já falei aqui, é uma responsabilidade extrema do qual a responsabilidade recai sobre todos nós, né? Cada um tem sua parcela de contribuição em relação ao disciplinamento do trânsito. Se a gente está sentado aqui para começar a debater o tema, isso nos dá a certeza de que parte, né, dos entes, inclusive da sociedade responsável pelo tema, né, estão abdicando do direito de preservar um trânsito de qualidade. E a partir daí, aumenta o debate também sobre as atribuições que recaem para o município, para a polícia, para o Estado, para as demais autoridades. Eu estou querendo sua opinião sobre isso, identificando problemas relacionados ao trânsito pelo telefone ou pela internet, tentando fazer um histórico. Esse tema do trânsito em Afogados da Ingazeira já vem sendo debatido há algum tempo, né? Inclusive desde a gestão anterior, a gestão Totônio, chegou a tratar do tema, houve algumas medidas que chegaram a ser ensaiadas, mas há uma reclamação, né, do momento que vivemos em nossa cidade. Eu estou aqui nos estúdios com o prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, com a capitã Mirelle, da terceira companhia de São José do Egito, e que tem respondido, né, sobre esse debate acerca do trânsito nas nossas cidades. Janaína Sá, que é do Comitê de Prevenção de Acidentes, tem realizado, articulado operações como a Lei Seca por aqui. Também aqui conosco o Heleno Mariano, contribuindo com o nosso debate. E o ouvinte pelo telefone ou pela internet. Se você quiser continuar participando, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Eu começaria ouvindo, nós tivemos há alguns dias, acho que há pouco mais de uma semana, cerca de 15 dias, nós já tínhamos feito um debate sobre trânsito, só que de forma mais genérica, falando mais da região do Pajeú. A Mirelle esteve aqui conversando conosco, tivemos outras participações. E eu queria começar esse debate ouvindo o prefeito José Patriota sobre as medidas, o momento do debate acerca do trânsito de Afogados, como é que ele tem encarado esse problema, se de fato houve um aumento da demanda e da procura ao gestor sobre esse tema, né, o debate sobre a municipalização. É a oportunidade de ouvir o prefeito José Patriota e debater com ele e com os demais entes esse tema. Patriota, bom dia. E como é que está, em que nível está esse debate acerca do trânsito em Afogados da Ingazeira, da participação da sociedade e do que a prefeitura tem discutido? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Pajeú. Cumprimentar as demais pessoas aqui presentes no estúdio, a nossa representante da Polícia Militar, Mirelle, Janaína, da 10ª Regional de Saúde, Heleno, demais amigos da rádio, prezados ouvintes. Olha, Nil, esse é um debate que foi aumentando a sua intensidade e vem sendo pauta da preocupação das pessoas do dia a dia, na medida que aumentou a capacidade de consumo da população, os veículos motorizados com crédito, com a facilidade de aquisição e com a ânsia, o sonho de consumo de cada ser humano ter o seu transporte individual, que aí já começa o problema, né? O problema já, da mobilidade, já começa com o sonho individualista que cada brasileiro alimenta de ter o seu carro, a sua moto. E tem gente que acha pouco, ainda tem o carro, a moto e mais vários veículos dentro da mesma casa, né? E a não priorização do transporte coletivo. Então, as pessoas precisam se deslocar para estudar, para trabalhar, para se divertir, se movimentar. E aí há um direcionamento enorme para todo. Pode não ter uma casa, pode não, mas tem que ter uma moto. Ter. Então, enquanto aumenta a quantidade de veículos, motorizados ou não, porque aí bicicletas, carroças, vários meios de transporte não motorizados também, sem aumentar o espaço físico, né? As cidades não foram planejadas para suportar uma carga de transportes de veículos desta forma. Some-se a isso a questão da educação nossa de cada dia, que é muito precária. Nós temos um índice de analfabetismo enorme, e mesmo aqueles que tiveram acesso a um segundo grau ou mesmo um curso superior, temos um comportamento a desejar predominante na sociedade. Pode ter placa, não ter placa, né? O brasileiro termina só tendo medo da multa, né? Da punição rigorosa, de uma forma coercitiva, ou até da prisão, e de preferência se for a polícia fardada para ser a autoridade que impõe respeito. E mesmo a polícia, às vezes, fazendo um diálogo, as pessoas dizem que vão melhorar e mais na frente cometem outra infração. Então, é muito duro, né? Não há nada mais exemplar do que quando foi instituído o uso obrigatório do cinto de segurança e do capacete. Ainda hoje, depois de tantos anos que a lei está em vigor, com a multa pesada, perda de pontos na carteira de habilitação, muita gente olha para o outro e diz: cuidado que os homens estão aí. Não é assim, cuidado, bota o capacete, senão tu morre. Bota o cinto, senão tu morre, protege tua vida, né? Com medo da polícia para poder botar o capacete. E quantas vidas se vão por falta de educação? Enquanto nos Estados Unidos é uma disciplina obrigatória, a criança quando entra na escola, do jeito que tem português, matemática e tal, já está lá educação ambiental, educação no trânsito, tanto a questão do lixo, que é um debate que eu espero que vocês aqui façam um dia bem demorado, e apurar responsabilidades. As autoridades não devem fugir de sua responsabilidade, seja o governo do município, nós temos sim responsabilidade com isso, até porque o trânsito, o lixo, é de responsabilidade do município, mas é também do Estado, é também da União, porque há uma política nacional definida num conjunto de leis que eu trouxe aqui para a discussão. E a outra coisa, Nil, que eu pediria, faço um apelo a você, aos formadores de opinião, é que não discuta trânsito resumidamente como se fosse uma coisa de municipalização só. Tá, a discussão é mobilidade, porque o trânsito é para veículo. Vamos discutir mobilidade para ver também o trânsito das pessoas. Por onde as pessoas andam? Então, quando falar em mobilidade urbana, nós estamos falando em calçadas para a população ter por onde andar, que não tem, muitas vezes são ocupadas indevidamente, cheia de batente, que está errado. Nós estamos falando de loteamentos, nós estamos falando de iluminação, nós estamos falando de ciclofaixas, aqui aqueles que preferem a bicicleta, nem a moto, nem o carro, tenham um espaço garantido de andar de bicicleta, que hoje não tem. Então não vamos só privilegiar a lógica do debate para carro, porque senão não sobra lugar para as pessoas. E o carro é bom, mas as pessoas são mais importantes. Essa aqui é a lógica de uma política de mobilidade. E que eu estou estudando esse assunto, estamos discutindo, né? Não é simples como parece, porque se fosse, estava resolvido. As cidades de médio porte, tipo Serra Talhada, Afogados, Pesqueira, né? Alguns já encontraram o caminho, já, mas cada lugar tem suas particularidades. Não é só uma canetada e dizer está resolvido. Não é só fazer as barreiras, como o povo fã chama, quebra-mola ou lombadas, né? A educação é de um jeito que a gente tem que fazer a lombada e fechar a passagem da água, porque o motoqueiro passa, bota o pneu da moto entre o meu fio e a lombada, e correndo risco próprio, inclusive. E correndo do mesmo jeito, sem diminuir a velocidade. É de um jeito que a gente começou a fazer as lombadas, e lhe confesso do fundo do coração, é com tristeza, porque é só falta de educação. Que tem acidente, inclusive, nas lombadas. Quando a gente bota, sinaliza, vem com tanta velocidade que bate na lombada se estende no chão. Já tenho encontrado vários assim. Nós fizemos ali uma lombada lá na escola...
Dom Helder.
Meu amigo, é acidente todo dia. Minha residência é lá perto e os guardas vão socorrer o povo com duas placas de 100 metros. Pensei que não, está tudo no chão. Mas é um processo. Nós precisamos cuidar disso, né? Nós estamos já com um projeto, a parte do trânsito. Nós já acertamos com o DETRAN, através do doutor Fábio, que é engenheiro de trânsito, ele já nos garantiu que entregava até final de julho, não cumpriu o primeiro prazo, não pôde cumprir, não é porque ele não quis. Né? Agora, em agosto, ele ficou de nos entregar o projeto. Eu preciso abrir o projeto para a sociedade, porque é assim, todo mundo quer, mas na hora que ele vai tirar a tua vaga de estacionamento da tua porta, aí onde está. Cada um quer na porta dos outros, sabe? Mas quando chega na vez dele, né? E aí tem que chamar o comércio, tem que chamar os representantes da sociedade civil, as autoridades locais, para poder a gente... Isso não é do dia para a noite. Não adianta eu não vir aqui fazer demagogia, porque tem gente que pega os problemas para fazer uma média, e sobretudo em período eleitoral. Né? Tem de tudo. Tem gente que liga, às vezes está com a raizinha ali, aproveita e descarrega. Né? Você entende, isso faz parte do jogo político. E agora, numa pré-campanha, né, é natural que as pessoas se aproveitem de algumas situações. Agora, é um problema grave. Né? Nós estamos fazendo as lombadas, terminando de elaborar o projeto de trânsito, mas só isso não resolve. Na verdade, nós vamos fazer é o plano de mobilidade urbana que a lei determina. Né? Essa lei passou 17 anos no Congresso Nacional, para você ver como é complicado o trânsito. Tramitando. Foi promulgada em 2012. E foi sendo regulamentado ano passado, e aí veio nesse bojo a criação do Ministério das Cidades, e nenhuma cidade acima de 20 mil habitantes vai poder ter dinheiro a partir de abril de 2015 se não tiver um plano de mobilidade, que aí envolve toda a área de mobilidade, de trânsito, de calçada, de estacionamento. Não é uma coisa resumida só à sinalização da cidade e multa, fiscalização, não é só a punição. É todo um conjunto, viu?
Prefeito, do que está sendo discutido nessa parceria com o DETRAN, o que é que pode se desenhar a partir desse modelo que vai passar a caber o município, que vai continuar com a polícia, com os outros entes nessa divisão de tarefas? Já existe uma definição em relação a isso, ao aspecto das atribuições de cada ente nesse debate?
Quando a gente cria uma estrutura de carreira, você, o seu próprio agente de trânsito é quem faz a multa. Quando você não cria, né, que é o caso hoje, em convênio com a Polícia Militar, ela pode exercer essa função, ela pode fazer essa, lavrar os autos de infração. O que nós temos feito de forma ainda precária, enquanto se estrutura melhor os projetos, até porque tem que captar recursos também, tem investimentos, é a atuação, a colaboração que a Polícia Militar de Pernambuco sempre deu aos municípios, né, nesse sentido. Até porque na hora de lavar o auto, essa arrecadação também ela é compartilhada, e quando não é municipalizada, a maior percentual é do Estado. Então, de forma que nós estamos vendo algumas experiências de outros municípios. Alguns prefeitos acham que a primeira fase ela é mais eficiente com a Polícia Militar. Há um respeito maior da população, e aqui com nenhum demérito aos agentes de trânsito municipais, mas até pela tradição, o padrão de fardamento, de abordagem, o treinamento do policial militar que conhece essa parte de trânsito, ele é muito mais eficiente. Mas a gente está pensando nisso, e nessa primeira fase, inclusive nessa audiência pública, até lá, a gente está fazendo um levantamento, os estudos, né, porque a gente acha que entende, todo mundo dá uma opinião. Ali é um sinal, não, ali deve ser um redutor de velocidade, ali deve ser uma lombada eletrônica. Né? Na verdade, outro dia, quando o engenheiro veio aqui, nós pedimos para ele ver aquele ponto ali, perto do açougue, naquela ponte que vem de lá. Ali é um ponto de estrangulamento gravíssimo. Sempre tem pequenas ocorrências por ali. E aí ele viu a gente achando que era um sinal. Aí o engenheiro foi, estudou, foi, voltou, prestou atenção. No final de tudo ele disse, olha, ali você bote uma lombada saindo da ponte, porque se botar um sinal vai dar um represamento de transporte, vai dar uma como é que chama no trânsito?
Engarrafamento.
Engarrafamento, é mais fácil de entender. Uhum. Né? Vai dar um engarrafamento. Tão grande. Mas doutor, não é possível, mas a gente acha que cada um entra na sua vez. Não, mas lá para trás você não tem espaço para o tamanho do engarrafamento que vai ficar na cidade. Aí eu digo, mas mesmo botando pouco tempo, sim, mas daqui que ele engate a primeira e começa, quando sair 3, 4 carros, já fechou de novo. Eu digo, então bota o sinal, se demorar é pior. Então você veja, aí nós vamos testar a experiência. Já estamos executando, né, essa parte de lombadas, e lhe digo, com certa tristeza, porque eu não sei falar o que eu não sinto. Eu tenho andado muito no Brasil, outros países, e vejo essa questão do trânsito. É um problema mundial, claro, né, de desafios muito grandes. Né? A indústria automobilística foi muito incentivada para vender carro, né? Mas aí, por outro lado, né, a cidade não estica, as ruas é do mesmo tamanho, você não tem como. Uma cidade grande, Recife, outras cidades, para fazer um viaduto leva anos, e quando você pensa que o viaduto resolveu, já está engarrafado de novo, né? Imagine aqui. Então a gente tem que repensar essa política, né? E nós estamos cuidando, né, dessa primeira parte, que é, simultaneamente, tem várias ações iniciadas que não dá para o cidadão que está na rua enxergar tudo, porque você tem que tomar providência nos bastidores, porque tem lei, né? Tem uma série de providências a tomar. Nós estamos elaborando o projeto de trânsito, nós estamos agora executando, né, com a nossa usina de asfalto, que nossa máquina teve um problema, mas voltou a funcionar, algumas lombadas que são estratégicas, necessárias, em alguns pontos. Já começamos, agora fizemos na escola Dona Ana Mello, já fizemos lá em cima na escola... Na escola Dom Helder. Estamos cuidando, vamos fazer na ABB, que é uma avenida muito solicitada, que o pessoal fica fazendo pega também. O anel viário no Instituto Federal, que pediu também. Aqui na ponta nós vamos fazer. No Sobreira, lá no cruzamento que... né, ali perto do Sobreira, lá do seu João Nunes. Então tem vários pontos de estrangulamento ali na Praça da Alimentação, etc. Lá no hospital nós pedimos, que ali já é a PE, pedimos uma lombada eletrônica. O DR nos prometeu, até agora não botou. Se não botar, eu vou pedir para botar da tradicional mesmo, porque na frente do hospital ali, nas imediações do Cidetran, a turma, quando vem do lado de Carnaíba, vem chutada. E aquela área da ponte é uma área muito perigosa, muito perigosa. Quer dizer, está complicado. Como a gente tem um projeto de duplicação, eu não estava querendo fazer uma faixa para depois ter que quebrar, né? Mas, se for o jeito, nós vamos ver como é que o cenário vai se desenhar, né, de captação. A crise econômica que o país está vivendo é grave, e eu vou ver uma forma se a gente faz também, até porque tem os sepultamentos no cemitério, tem o acesso ao hospital, ao Ciretran, né? Tem uma creche, tem uma escola, que agora fizemos uma praça do lado. Tem uma série de equipamentos, né, públicos e serviços que a população precisa se deslocar. Tanto segurança para quem mora, para quem chega de fora. Então, Nil, estamos também, já localizamos, identificamos um terreno para fazer a questão das lotações, que faz parte também, né? Então, nas lotações, nós já estamos elaborando o projeto, identificamos o terreno, pedimos para a CELP tirar os postes que está lá no meio. Começamos a limpar o terreno, aí a CELP ainda não executou o serviço. Então, tem muitos obstáculos que a sociedade, às vezes, não sabe como é difícil na burocracia pública você vencer as etapas e também ter os recursos suficientes. Né? Porque se a gente tirar, são 220 lotações cadastradas todo santo dia em Afogados e em Gazeiras. Se a gente tirar essas lotações da porta do povo, do meio da rua, e ter um terminal só para as lotações que vêm de fora, né, onde o passageiro tem um banheiro, tem uma lanchonete, tem as condições de segurança e de acomodação, então já alivia muito o trânsito e o estacionamento. São várias medidas, não é só a sinalização, não é só ter um guarda com a caneta na mão, tem muita coisa para tentar aliviar essa situação. O mototaxista, a gente fez uma primeira etapa, vamos fazer a segunda agora de regularidade, porque se tem mototaxi clandestino na rua, atrapalha também, porque aí não tem disciplina, não tem um ponto adequado, né? E como fiscalizar se o cara não está identificado? Então tem uma série de providências simultâneas que estamos fazendo, Nil. E agora a principal vai ser o início do plano de mobilidade ainda esse ano, porque o plano vai pegar tudo. E do plano você deriva os projetos executivos para poder você captar recursos para outras ações de mobilidade no Ministério das Cidades e nos demais ministérios, amigo. Uhum.
Vamos lá. O Cosme está reclamando aqui, falando da necessidade de organização do trânsito, está falando da dificuldade sobre carga e descarga na Manuel Borba. Dizendo que precisam ser tomadas providências.
Olha, carga e descarga é uma coisa seríssima. Eu estou articulando aí porque a CDL, né, que representa, eu pedi para os comerciantes se movimentarem. Eu preciso discutir com os comerciantes duas coisas. Uma é quando o projeto está chegando agora, é a questão de carga e descarga, é gravíssimo, né? E os nossos amigos comerciantes vão ter que nos ajudar, porque é fácil, só é botar de noite. Agora, as empresas à noite, né, tão adequadas para fazer as entregas dos caminhões, dos baús da vida, que esse é um ponto gravíssimo, o Cosme tem razão. de estrangulamento, porque o caminhão para muitas vezes em fila dupla,
isso,
né? Em fileira dupla, vai descarregar o caminhão e haja tempo e haja engarrafamento. Então, isso é uma coisa séria, porque o ideal é que seja à noite. Mas vamos ver até que ponto a gente temos que disciplinar esses horários, né, para também não atrapalhar a atividade comercial, que o empresário precisa também dar sequência à sua atividade, gera emprego. Tem que ouvir, são interesses variados que estão nesse jogo. Mas é uma coisa séria.
É, inclusive, outros ouvintes sugeriram, na mesma linha de definição de horário para carga e descarga. Quem mais aqui está opinando? O Jânio, essa questão de semáforos. Ele dizendo que, na opinião dele, Afogados precisaria de mais três. Aí cita esse caso da praça de alimentação, o ponto no trevo do São Francisco indo para Tabira, Rua da Feirinha e Antigo Fórum. E está dizendo, cidades menores já municipalizaram. Pergunta por que Afogados ainda não conseguiu fazer, o Jane sugerindo essa questão de semáforos. Eu queria saber da Capitã Mirelle, qual é hoje a capacidade de fiscalização da polícia? Porque, como nós sabemos, né, do ponto de vista das demandas aqui, informações sobre... Aí eu quero saber a capacidade e qual é o, qual tem sido, capitão, o foco da polícia em relação a essa fiscalização. Porque reclamações sobre estacionamento inadequado, pessoas que param veículos em locais onde não há definição de estacionamento, também problema de ocupação de calçada, veículos estacionados em contramão, motos, a quantidade de reclamação de motos, imprudência com motos, fiscalização sobre veículos supostamente irregulares. A gente teve aquele debate sobre os caminhões de carga e descarga de material de construção, por exemplo. Eu tive agora há pouco uma reclamação de um ouvinte dizendo que tem um caminhão com condições precárias circulando e outros estariam também. Até onde vai a capacidade da polícia, que tem alegado historicamente a dificuldade de efetivo para foco só no trânsito, até onde está indo essa capacidade e qual tem sido a prioridade da polícia nessa fiscalização? Capitã, bom dia. Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, excelentíssimo prefeito aqui de Afogados da Ingazeira, meu amigo Helena Mariana aqui presente, Janaína, meu colega Denver e todos aqui do estúdio da Rádio Pajeú. Uma satisfação mais uma vez retornar aqui aos estúdios da Rádio Pajeú para a gente discutir sobre trânsito e, consequentemente, sobre segurança pública. O prefeito se posicionou de forma muito elogiosa mesmo, acho que a gente precisa destacar esse posicionamento. E essa questão de trânsito é um problema, é um conjunto de problemas, não é um caso isolado, um problema só, que a gente, um semáforo que vai instalar numa rua que vai resolver o problema do trânsito de Afogados da Ingazeira, de Itabira ou de São José do Egito. O pessoal cobra muito a questão da municipalização do trânsito, e ela realmente é muito importante, mas não é a solução se ela não for não funcionar. A gente não basta um trânsito municipalizado para que os problemas, os índices de acidentes de trânsito reduzam no município. A gente precisa que realmente funcione. A gente tem o caso aqui, a exemplo de São José do Egito, está tendo dificuldade na redução dos índices de acidente de trânsito. É uma cidade onde o trânsito é municipalizado. A gente conseguiu, em determinado momento, reduzir esses índices, mas, infelizmente, perdeu-se o controle. E hoje, Janaína está aqui para comprovar que São José do Egito, de novo, infelizmente, estourou os índices de acidente com vítima fatal.
A informação que eu tenho, inclusive, é que...
E é pior que
Afogados. E a informação que eu tenho é que, quando criado... mas é porque lá, sabe o que aconteceu, prefeito? Afrouxaram lá por questão política. Porque, inclusive, usaram isso em campanha lá, dizendo, olha, o prefeito aqui está mandando multar o povo. Aí acharam que Evandro, inclusive, teria perdido voto com isso. E houve uma coisa que o atual prefeito não assume, o Romério... Mas surgiu uma informação de que nos bastidores ele estava estimulando a dizer que ia afrouxar a fiscalização do trânsito. E, coincidentemente ou não, está frouxo lá, né? Infelizmente, aí está recaindo sobre a polícia
também. Na verdade, os agentes de trânsito do município de São José do Egito, eles não estão podendo atuar porque não são efetivos. É preciso que haja um concurso também. É. Então, precisa dessa parceria. A gente está firmando um convênio.
Formalização do sistema, né?
A gente está firmando agora um convênio, inclusive o documento foi entregue nas mãos do Major Barreto, comandante do 23º Batalhão. Hoje, pela manhã, está sendo feito um novo convênio, entre uma parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura de São José do Egito, para que a gente possa atuar ainda mais nessa questão de trânsito. E como o prefeito Patriota aqui bem posicionou, as pessoas, isso é uma questão de educação. O trânsito é uma questão de educação. Não adianta a gente instalar, fazer barreiras eletrônicas, fazer os famosos quebra-molas. Não adianta, porque a polícia, nem uma secretaria de trânsito, ela vai ser onipresente. Nós não somos Deus. Então, se as pessoas não respeitarem essa sinalização, de nada vai adiantar. Não adianta a gente cobrar, fiscalizar dentro do município, se quando encerra uma festa, as pessoas saem embriagadas em alta velocidade. É inevitável, acontece. E se fizer um levantamento, se for feito uma estatística, a gente vai chegar a um denominador comum e verificar que as mortes, os acidentes, as vítimas fatais ou que ficam com lesões permanentes, na maioria das vezes, foi imprudência. Foi embriaguez no trânsito, foi um menor que não é habilitado, foram pessoas maiores que não são habilitadas, foi uma falta de respeito a uma sinalização que muitas vezes tem e as pessoas não obedecem. Então, é preciso também, não estou tirando a responsabilidade da Polícia Militar nessa fiscalização, não estou me isentando disso. Mas não estou dizendo que não basta só a polícia multar, não basta só a polícia cobrar, não basta só a Polícia Militar fazer parceria com a Prefeitura para a gente tentar, para a gente municipalizar. É lógico que isso intensifica as ações, as cobranças, a gente consegue reduzir, talvez a gente consiga reduzir os índices, mas talvez não seja a solução. Se as pessoas não se conscientizarem, se as pessoas não olharem para um capacete achando que se eu não usar, a Polícia Militar vai me multar. Se eu não tiver com minha habilitação aqui, minha moto vai ser apreendida. Se eu tiver embriagado aqui, eu vou pagar uma multa de quase R$2.000 e vou ser autuado em flagrante, mas eu vou pagar uma fiança, vou sair... Não tem que ser isso. Não, se eu não tiver com capacete e eu cair da moto, eu vou bater com a minha cabeça e vou ter um traumatismo craniano e vou morrer. É esse que tem que ser o pensamento. Não é o pensamento por temor à Polícia Militar ou um agente de trânsito no município que o trânsito é municipalizado. Não, é preciso, sim, primeiramente, antes de qualquer ação, a consciência da população, a consciência das pessoas, a consciência dos pais, Nil Júnior, porque nós vivemos numa sociedade extremamente capitalista e consumista. O que é que acontece? Muitas vezes os pais acham que estão... Eu entendo, porque eu também sou mãe. Entendo, não estou condenando, mas a gente precisa ter um maior controle sobre isso, porque muitas vezes os pais fazem um financiamento de 60 meses ou de 20 anos ou de não sei quanto tempo para comprar um carro para um filho que ainda não é nem habilitado. Lógico, torna-se uma arma na mão dos filhos. Então, a Polícia Militar, qual a competência da Polícia Militar? Não, a gente pode atuar, a gente pode fazer a parceria, a Polícia Militar está à disposição dessas parcerias, à disposição de convênios, à disposição da municipalização do trânsito para que a gente possa atuar. Mas nós temos uma dificuldade muito grande e efetivo, que isso não é nenhuma novidade, nem para a população, nem para a gente que está discutindo aqui, está nesse debate. Temos uma dificuldade muito grande que nós não temos efetivo suficiente para colocar ele especificamente no trânsito. Nós temos no município feito Afogados da Engazeira um trio de Rocan, que é quem mais atua nessa questão de trânsito. Então, eu não posso deixar, a gente não tem condições de deixar o trio de Rocan especificamente na Avenida Manuel Borba, que é o centro de Afogados da Engazeira, onde a gente tem a maior dificuldade com essa questão de embarque, de desembarque, esse ponto. Eu não tenho, porque se eu fizer isso, eu vou descobrir o restante do município inteiro e vou fragilizar também a segurança. Mas, capitão, a questão de trânsito também não é segurança? É segurança também, porque à medida que a gente faz um bloqueio que para 10, 20, 30 carros, quantas vezes embutido ali, que a gente não percebe, quantos crimes a gente não evitou. Porque às vezes vinha uma pessoa que ia cometer um homicídio, vê o bloqueio, volta. Vinha com droga do outro município, ia distribuir a droga ou ia fazer a distribuição dentro do próprio município. Nós temos um bloqueio, tem uma barreira policial, vai recuar. Então, a questão de trânsito engloba várias, várias coisas, não é um ponto único. E a Polícia Militar tem as limitações diante das leis mesmo, tem as limitações diante de efetivo, mas isso não é o obstáculo, não é o obstáculo para que a gente atue no trânsito, para que a gente intensifique as ações. Mas, infelizmente, não é essa só, não ser, no meu ponto de vista, é que isso não vai ser a solução para o trânsito, nem de Afogados da Engazeira, nem de Itabira, nem de São José do Egito, se a população não tiver consciência, conhecimento das leis e consciência também, que não deve dirigir embriagado, que não deve entregar uma moto ao filho menor, que não deve. Não, mas ele quer ir para uma festa e não tem como ir para a festa. Vai de lotação, vai de táxi, então não vai. É a vida do seu filho que está ali em jogo. Mas, infelizmente, muitas vezes, até para ostentar o poder aquisitivo, nós pais pecamos nesse ponto. Então, é preciso, antes de qualquer ação, a consciência da população para que a gente tente reduzir os índices de mortes e acidentes graves no trânsito.
Janaína, está aqui conosco também, do ponto de vista das operações que eventualmente vêm para Afogados e para outras cidades da região, a chamada Operação Lei Seca, que quando vem causa um impacto muito grande e estatisticamente minimiza aí o número de ocorrências. Qual é a periodicidade dessas operações e com a perspectiva de que elas voltem à região do Pajeú? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos aqui presentes. Nil, a perspectiva, como eu estava conversando logo cedo com a capitã Mirelle, nós estamos, né, já na luta tentando trazer agora no mês de outubro, que temos festas em alguns municípios aqui da região, mas não é fácil, né, porque cidades como Cabrobó, Uricuri, que tem índice alto de acidente, briga também muito pela Operação Lei Seca. Mas eu acredito que vamos, né, conseguir trazer agora nesse período de outubro. E exatamente assim, como você disse, né, quando eles estão aqui, a gente reduz consideravelmente. Se eles passam uma semana, é uma semana praticamente sem a gente ter um acidente, sem a gente ter uma morte, mas quantas e quantas vezes a gente já discutiu aqui e não já mostrou que a Operação Lei Seca está na região, sossega o número de acidentes, praticamente cessa. A Operação Lei Seca vai embora, volta tudo ao normal e muitas vezes até dobra. Se passou uma semana e a semana seguinte eles não estão mais, então junta os acidentes que ia ter naquela semana para acontecer tudo na semana seguinte, entendeu? Então, se nós pudéssemos, eles estariam aqui constantemente. Infelizmente, né, ainda tem que ser assim, pela base da punição mesmo, né, a questão de mexer no bolso, porque ainda não existe essa educação propriamente dita no trânsito, né, de você ter a consciência de que pegou seu carro, utilize seu cinto, não ande com criança no banco da frente, não ande com criança menor de 7 anos na moto, use seu capacete na cabeça e não no braço, como a gente costuma ver. O que falta e que a gente está em constante negociação com a GRE é exatamente isso, uma política de educação do trânsito mais voltada aqui para a nossa região, porque, infelizmente, a nível de Estado, nós ainda somos uns que encabeçamos, né, junto com outras regiões, mas o Pajeú ainda está também.
Principalmente com motos.
Principalmente com moto, né? Principalmente.
Prefeito, há cerca de 15 dias nós debatemos o trânsito e eu tive a participação por telefone de uma figura com a qual eu tenho tido debates, eu diria até acalorado, mas bons debates, que é o doutor João Veiga. E ele disse claramente que o prefeito de uma cidade como Afogados, São José, tantas cidades do nosso porte, que não municipaliza, primeiro, ele disse que estatisticamente tem como comprovar, a gente não conseguiu colocá-lo, falar com ele, que defende rigorosamente a municipalização e diz que o gestor que não municipalizou é porque não teve vontade política de fazer. E ele falou isso aqui na rádio, a capitã Mirella estava aqui conosco, e eu aproveito para lhe ouvir. Como é que o senhor comenta esse tipo de questionamento?
Eu respeito, o João Veiga é um médico conceituado, amigo nosso, aqui de Itabira, um grande cirurgião, né? Nós tivemos uma divergência que foi simples, o debate que eu tive com o João Veiga, né? É que eu defendo mais médicos, defendo e vou continuar defendendo enquanto o Brasil não tiver médico suficiente para atender a população. E ele condena o mais médico e condena os médicos de Cuba. Ele acha que o médico de Cuba não sabe de nada, mas é quem está salvando vidas. Então, não é porque João Veiga é meu amigo que eu tenho o maior respeito pelo médico profissional que ele é, tá certo? Que eu vou chegar, e é de Tabira, é amigo nosso, e eu vou chegar em qualquer microfone do mundo e vou deixar de dar minha opinião, quando eu tenho consciência, consciência absoluta que o Brasil precisa, tá aí os métodos, tá dando certo, o povo tá aprovando. Então eu não tenho preconceito, independente de qual seja o governo, qual seja o partido, se a ação for boa e eu concordar, eu dou a minha opinião. Eu posso estar errado, mas eu dou a minha opinião. Então eu discordei e discordo de João Veiga nesse ponto do mais médico. Aí parece que ele ficou me marcando, né? O que ele pode dar uma pancada no prefeito de Afogados, ele aproveita a ocasião para dar, mas eu não tenho marcação com ele, não. Eu acho ele um grande pensador, um grande cara muito inteligente, um cirurgião de mão cheia. Então, naquilo que ele sabe fazer, ele faz bem feito. Agora, às vezes, né, dá as opiniões diferentes. E aí eu respeito a opinião dele. Então, eu acho assim que eu também sou favorável à municipalização, desde que ela resolva, seja bem feita. Se for para municipalizar, se você não se prepara para fazer ela com posições claras, com os projetos elaborados, necessários, com recursos suficientes para funcionar, não sei se é só... Porque eu assino agora, me deu o projeto de lei, eu mando para a Câmara, amanhã está municipalizado. E aí, qual é o resultado prático na vida das pessoas? O papel? Porque eu decidi? Então eu não posso ser irresponsável, eu tenho que tomar todas as providências. Triunfo é tamanho de um... Com todo respeito, é uma cidade pequena. Quer dizer, é muito simples. Se a gente tivesse feito isso muito cedo, talvez isso não tivesse dessa forma. Só que a demanda da população foi aumentando. Há um crescimento vegetativo, há um crescimento de pessoas. E esse assunto, por que está na pauta agora? Porque tem carro demais, tem moto demais, todo mundo tem acesso, né? A forma de se ter acesso à carteira de habilitação é uma forma que precisa ser questionada. As pessoas têm que ter coragem, Nil. A gente tem que repartir entre nós, usuários, as pessoas. Me diga, vamos aumentar o contingente da polícia. Pode contratar, merece, precisa. Mas se as pessoas não têm um comportamento decente, adequado, né, não cumpre a legislação, não vai ter trabalho para a polícia, não. Né? Não vai ter trabalho, talvez tenha efetivo demais, depende. Mas é a conduta, o comportamento que começa em casa. Nós estamos agora no centro esportivo com dois campeonatos nacionais, graças a Deus, é uma maravilha. Mas você não sabe que no começo do ano nós gastamos 30 mil reais para recuperar o centro esportivo e agora mais 30. Sabe por quê? Porque as pessoas carregam as lâmpadas, quebram os vasos, arranca a descarga, faz as necessidades fisiológicas no chão, joga na parede, né? Rouba a lâmpada. É um negócio assim... triste, que depena o patrimônio público. E aguarda lá, imagina, né? Imagina. Então, eu gastando dinheiro à toa, onde era esse dinheirinho era para estar em outra coisa, em outra necessidade do ser humano. E são os filhos, nossos filhos. Ah, meu filho não está. Pode não estar o meu, sei lá. Mas vamos olhar o teu, como é que eles estão se comportando, se conduzindo. Então, não tem como botar um policial atrás de cada carro, que tá, de cada motorista, de cada condutor. Não adianta só, a gente tem que assumir a nossa parte, tem que organizar, disciplinar, multar e tal, que reduz, é claro. Mas não é só municipalizar como foi, eu também concordo com ele, tem que municipalizar. Eu só acho que cada um tem o seu tempo, o seu ritmo, o seu momento e os projetos preparatórios a isso, os estudos necessários. Né? E não é barato, não é fácil. O plano de mobilidade, acabei agora de contratar. Quer dizer, foi um aperreio para eu encontrar um plano. O plano não é projeto, não, porque as pessoas não sabem diferenciar, muitas vezes, algumas pessoas, o que é um plano e o que é um projeto. Do plano é que vai nascer vários projetos executivos. O cara pediu 80 mil reais. Eu digo, meu amigo, nós somos uma cidade pobre, só tem 35 mil habitantes, faça isso não. Porque são poucos os profissionais habilitados no Brasil que sabem o que é isso. Pra você ter uma ideia, de 2.044 cidades que tem a obrigação de fazer, apenas 173 fez o plano. No Brasil, 8.5% é que tem plano de mobilidade urbana. No Brasil, considerando as capitais e todas as regiões metropolitanas, cidades com 300, 400, 500, 1 milhão de habitantes. Então, é um problema nacional, né? De 2.044 que tem a obrigação por lei, só 8.5% tem plano de mobilidade urbana. Então, eu estou passando isso para as pessoas e a sociedade, todos nós, juntarmos as nossas forças, as nossas energias, as nossas vontades de fazer o bem, para que a gente possa nos somar a esse desafio. O governo municipal tem coragem, tem disposição, estou aberto ao debate, não corro da parada. O problema é para ir para cima dele, entender ele, conhecê-lo e tentar resolver agora juntos. Eu sozinho não tenho como resolver. Aí eu confesso a minha limitação. É preciso que a sociedade faça a corrente do bem para isolar aqueles que muitas vezes fazem as coisas propositalmente para destruir. Né? O que a Janaína tem lutado nessa questão do acidente de moto, mas você não sabe que tem gente que fica com raiva dela, do governo do estado, não sei de quê, porque vê a lei seca para cá. A gente não pode beber mais porque os homens vêm logo, isso não é governo. Tem gente que fica com raiva do governador, já se vinga até nos votos, porque botou a lei seca. E a lei seca salvou quantas vidas? E quantos não estão agonizando agora nos hospitais com as pernas, o pescoço, a coluna quebrada, inválido para o resto da vida, fora os que já morreram? Né? Quantos sepultamentos nós não já participamos? Quantas famílias chorando de dor? Porque não tinha lei seca, porque se tivesse a lei seca, talvez nem precisasse de nada de lei seca, né? Bastava a gente saber, cada um fazer as coisas no seu limite.
Vamos às opiniões aqui que estão surgindo. A Elvira dizendo que no cruzamento do Abrigo São Vicente é necessário também um quebra-mola. Fala dos abusos ali, por exemplo, as reclamações de caminhões que estacionam e a carreta fica lá parada.
Vamos fazer, minha querida professora Elvira. Vamos fazer um aí, já estou sabendo que ali precisa. Eu enchei a cidade. Já tem um perto, fazer outro mais perto ainda. Aliás, quando a gente faz calçamento novo, agora mesmo nós estamos fazendo lá de São Cristóvão, a cada 40 metros já deixa uma tristeza, mas deixa lá uma barragem, lá uma barreira lá, um quebra-mola ou uma lombada.
Ana Paiva parabenizando a prefeitura porque colocou quebra-mola na Ana Melo, mas fica triste porque tantos quebra-molas numa cidade, só mostrando que os motoristas não têm educação.
Isso,
é de Leuza Freitas, defendendo um semáforo no cruzamento da Antônio Nogueira e Casa de Saúde. Quebra-mola não resolve mais, diz ela. Geraldo Almeida, gostou das propostas do prefeito, mas tem que colocar em prática, diz ele. Esse debate de trânsito já se arrasta há muito tempo. Luiz Antônio reclama da regularização e fiscalização dos mototaxistas. Marcílio quer que a polícia fiscalize os motociclistas que estão estacionando nas calçadas e o pedestre tem que ir para a rua. Maria Aparecida Marcolino, graças a Deus colocaram quebra-molas no local que tirou a vida de uma jovem, mas não é suficiente. Em toda a extensão da rua, precisa. Moradores vivem assustados com o problema. Cosme já registrei a opinião dele. Jânio também. Maria Helena Carvalho dizendo que o trânsito em Afogados é uma porcaria. Paulo Roberto reclama dos que trafegam em alta velocidade na Pitombeira. Eliete Alves diz que tem que municipalizar o trânsito. Fátima Salles está falando já de outra pauta aqui, calçamento do Miguel Arraes. Quer saber? E também escrituras, a gente vai abordar o prefeito sobre isso também, Fátima. Maria José dizendo que tem que disciplinar. A Maria Lúcia Morato também. Gilberto Carvalho está dizendo que Patriota, tá bom no lero-lero, mas não resolve. Municipalizar dentro da área urbana, diz ele, é prerrogativa do município e a execução da obrigação não envolve tantas dificuldades, diz ele, entre aspas, aqui reclamando. Lourdes Oliveira pede ao prefeito que olhe a pracinha do São Francisco. Os estacionamentos viraram depósito de construção. Quem mais aqui está opinando? Rosinaldo Fortunato tá acompanhando aqui a nossa programação. É porque teve a opinião do Gilberto, que eu tinha. O Gilberto parabenizando pelo debate, dizendo da dificuldade do trânsito de Afogados, dizendo que precisa de uma ação emergencial. Lúcia Maria, dizendo que a municipalização é importante. Afogados precisa municipalizar o trânsito, já era para ter municipalizado, será um início para procurar resolver o problema. Agora preciso dizer que em Afogados a maioria dos guardas municipais não são concursados, ela está dizendo, e sim contratados. E reclama do transporte de estudantes, que, segundo ela, ainda existem carros abertos, que ela está chamando aqui de pau de arara, e está dizendo que houve uma melhoria na economia, o governo federal melhorou, e por isso que o povo está tendo carro e moto, né? E reclama do projeto para trânsito de Afogados. Quer comentar, prefeito?
Estou anotando aqui.
Anote aí.
Aquilo vamos... que é possível ser feito, se faz. Outras opiniões a gente vê que tem, né, uma mistura já com a eleição, faz parte do jogo. Eu estou acostumado com isso e alguns desses aí que queiram conversar pessoalmente, pode ligar aqui para a rádio que eu marco uma hora para esclarecer, né, já que as pessoas têm boa vontade. Apenas dizendo, Nil, que faz parte da democracia as opiniões diferentes, e a gente sabe, para muitos, né, é muito fácil dizer, rapaz, por que é que não está pronto? Né, não é assim, né? A gente viu aí São José do Egito, está municipalizado, e simplesmente os indicadores são piores do que os nossos, né, Janaína?
Felizmente, prefeito, nós tínhamos São José, né, nível de Pernambuco como uma cidade modelo em relação à municipalização, mas perdeu, né, totalmente o título, porque exatamente essa questão política, né, não houve uma visão ampla, foi essa coisa totalmente fechada, e hoje, a nível de regional, é quem lidera. Tabira estava liderando, como eu sempre disse aqui, a Nil, mas São José já assumiu passou, o posto.
Né? Exatamente,
Afogados se encontra ainda, né, e na posição terceiro lugar. Mas também temos cidades que passamos 2 meses, 3 meses sem registrar acidente, como Quixaba, Solidão, acontece também.
Isso é muito bom, né? Embora são cidades de uma circulação muito menor, né, do ponto de vista da dinâmica econômica. Né? Solidão, a terra de Mirelle.
Mas a gente fica cada mês que a gente recebe a planilha, né, da secretaria e vê que não.
O bom é não ter, né? Nós estamos monitorando o índice de mortalidade infantil, estamos com ação concreta em cima disso. A gente caiu de 18 para 12, de 12 para 7, é a projeção desse ano. Mas não quero. O bom é não ter de jeito nenhum. Nós estamos já com indicadores da ONU, já praticamente. Mas é pouco. Está entendendo? Agora, claro, né, tem pessoas, por exemplo, quem é que conhece a lei de mobilidade urbana? A lei 12.587. Muita gente fala, né, pelo que ele está vendo na rua, pelo que ele sente. E eu entendo, eu não vou aqui, né, dizer, não, você é ignorante, é isso. Não, as pessoas falam pelo que sabe, pelo que conhece, pelo acesso que tem. Nem todos os advogados conhecem a legislação da mobilidade urbana. Entretanto, todos querem dar uma opinião sobre isso, porque todo mundo está na rua e acha que é simples. É automático. Né? Outro dia, a gente fazendo uma operação conjunta com a Polícia Militar, quando os soldados começaram, depois da abordagem educativa, vem a segunda abordagem, numa segunda rodada. Começou a autuar, aí já, a gente já sabe como é. Mas, rapaz, eu disse só para comprar um remédio, eu parei o carro aqui e não sei o quê. Cada um tem uma explicação e você já meteu a caneta, então você vai ver, Nil. Eu quero que você grave isso aí. Quando a gente começar a apertar o cerco, tá? Estacionamento azul, quantas pessoas vão ligar, tá certo? Também desgastando, é porque tem os que reclamam porque faz, ou reclamam porque não faz. E porque faz, aí já fez tarde, não era para ter feito, não, era. Quer dizer, é complicado, você não tem, eu estou tranquilo em relação a isso, porque você não tem unanimidade. Sempre vai ter alguém que acha ruim, mas rapaz, me multar, eu não fiz nada demais, eu não sabia e tal. Sempre vai ter algo, né, diferente. A gente faz a lombada, eu estou vendo aí a satisfação de muita gente.
Tem quem reclama.
Né? Mas, de repente, aqueles que caem, que vêm de noite, de madrugada, depois de uma festa e voam, né, o pessoal da PE de Itabira fizeram lá a interdição na estrada. Foram na minha casa, pediram para eu falar com o DR para botar a lombada na PE. Botamos. O que já veio de gente reclamar, de madrugada, os caras que já bateram lá e vi quase virando o carro, e de acidentes e tal. Mas, infelizmente, é assim, né? Não tem como agradar 100%. Se cada um fizesse a sua parte direitinho, ajudava muito, facilitava.
Não ficaria nem lombado. Esse processo todo, prefeito, ele, na minha avaliação, ele também envolve um processo que é muito importante a partir do momento que ele é instalado, que é o aspecto educativo, campanhas, informando. Né? Eu lembro, e aí vou dar um exemplo, que estou falando da gestão anterior, mas houve um ensaio de estabelecimento de uma municipalização. E eu lembro que a rádio, a gente entrou, vamos dar nossa contribuição. A gente fez uma campanha aqui, com spots na rádio, informando, né, dizendo como a coisa deveria funcionar. E, a partir de determinado momento, a gente teve um recuo das abordagens. Né? Estou falando da gestão anterior e, a partir dessa, comecei a conversar com o senhor sobre trânsito e foi quando falou naquele debate que estava acontecendo com o DETRAN. Eu ainda sonho, eu como cidadão ainda sonho, e sei que não é, falei aqui mil vezes isso, não é uma responsabilidade exclusiva de ninguém, nem só do gestor, nem só da polícia, nem só do comitê, nem só do Estado, nem da federação, responsabilidade é de cada cidadão, né? Mas entendo, eu ainda tenho o sonho de ver uma cidade como Afogados com respeito à faixa de pedestre, né? E isso você vai fazendo, não é fácil, é gradativo, pode ser lento, mas a gente tem condições aqui, né, com a partir de decisões partindo desses entes, prefeitura, polícia, estado, federação, de dar o primeiro passo e construir, começar a construir uma consciência na sociedade. Repito, sei que não é fácil, eu não tiro em nenhum momento o peso da sua atribuição, da sua responsabilidade, da responsabilidade da polícia. Sei que às vezes sou até mal interpretada, porque todos nós amamos muito a nossa cidade, né? E a gente vê determinadas situações acontecendo por imprudência, por irresponsabilidade. O senhor falou de quem tem carteira que adquire de forma imprudente, de forma escusa, às vezes. Né? Nós temos uma quantidade enorme de pessoas que compram a moto sem carteira alguma e já vão testar no trânsito. Né? Pessoas que. Essas motonetas, essas cinquentinhas. Quantas situações. Basta você sair de casa, eu saio da minha casa e venho para o trabalho, e num trajeto que acho que não tem 2 quilômetros, a quantidade de coisas que a gente vê, né, que dependem da educação do povo, da educação do trânsito, como a partir de um exemplo simples. Eu vinha para cá hoje e encontrei dois cidadãos parar o carro no meio da rua para bater papo.
Tem a polícia em toda a rua, né?
Entendeu? Mas aí, isso tem relação direta com a educação, com a formação, que também é um braço desse processo. Eu sei, inclusive, que para o senhor é muito difícil, para a polícia, a gente falar em prazos aqui. Mas um dos pontos de discordância que eu tenho dentro do que o senhor colocou é o seguinte: essa pauta não é só a pauta de quem. Eventualmente vai ter alguém que vai botar um temperozinho, uma pimentazinha por conta do período. Mas eu tenho convicção de que, pelo menos pelo que eu escuto aqui, o senhor sabe que a Rádio Pajé é uma caixa de ressonância, pelo que eu ouço na rua, o senhor deve ouvir também. Essa questão do trânsito é a pauta da sociedade. A gente está vendo as pessoas.
Mas tem muito oportunismo.
Claro.
A morte daquela moça ali mesmo, vou ser muito sincero. Andaram insinuando.
Que
não tem nada a ver. Se tivesse lombada, tinha resolvido. Tem gente que chega com essa conversa. Está aqui. A gente não quer aqui entrar em detalhes para não estar citando nome nem nada, mas a gente tem relatos da polícia, da perícia, de quem chegou. Mas andaram insinuando, fazendo carnaval, né, insinuando que seria outra situação, entendeu? Querendo botar na conta da prefeitura. Que é isso? Isso é irresponsabilidade. Então a gente tem que ter cuidado para não fazer sensacionalismo, não abusar com a vida, com as tragédias que acontecem por outras circunstâncias.
Eu não tô, inclusive,
já querer botar nisso.
Para que o senhor tenha uma ideia, eu nem tratei desse tema aqui para não misturar. Não, eu sei, mas só para o senhor ter ideia.
Tem gente por aí que andou, por isso que eu digo que é delicado, porque como a gente está, todo período é difícil, mas num período desse, principalmente, é desse nível.
Eu tô só colocando aqui para dizer
oportunidade.
A seriedade com a qual a gente está tratando esse tema aqui, exato. Mas o senhor tem convicção de que a pauta é da sociedade também.
Não, mas é de todos nós.
Claro.
Nós todo dia assistimos, eu viajo toda semana praticamente e vejo as tragédias e é imprudência.
A maioria
é imprudência, não é falha mecânica, não é nada disso.
Chamar de acidente, né, capitão?
É imprudência.
Deveria
as pessoas
ser imprudência.
Procuram, né?
E essa questão, o pessoal clama muito pela municipalização e realmente é importantíssima a municipalização do trânsito para a gente e para a população na redução desses índices. Mas quando a Afogados da Ingazeira chegar a municipalizar o trânsito, Nil, que isso vai acontecer certamente logo, quando isso acontecer, você vai ouvir as pessoas reclamarem. Porque as pessoas chegam para a gente e dizem: vocês deviam prender os bandidos. Não era o senhor que vem com leite da zona rural. Mas ele não é habilitado. Então, o Código de Trânsito não faz essa distinção. Se o senhorzinho está vindo lá da zona rural com o leitinho dele para entregar. Mas se ele bater numa pessoa? E se ele tirar a vida de uma pessoa? Né? Então, as pessoas dizem: vocês deviam prender os bandidos. Dizem a gente, acho que a gente não está fazendo o papel da gente, em vez de estar... Mas acontece isso, eu digo isso com conhecimento de causa, porque vivi isso em São José do Egito. Vivo isso em São José do Egito, onde o trânsito é municipalizado e a gente sempre trabalha e cobra muito essa situação. Então, nunca vai agradar.
Claro.
Nunca vai agradar.
É engraçado. O municipalizar, eu acho que é uma necessidade. Agora, o que é municipalizar? É deixar de estadualizar. É. É? Tem responsáveis, sim. É. Nós somos responsáveis, nós. Então, assim, apenas você vai ter o agente de trânsito mais local, mais perto. Está só transferindo, né, do Estado, que eu acho que tem instrumentos muito mais fortes e estruturados para isso, mas todo mundo tem pouca gente, todo mundo tem dificuldade, Estado e município. E transferir para o município. Né? E é isso que ela vai dizer. Na hora que transferir, que começar, você vai, a pauta não vai se acabar. Vai encontrar aqueles insatisfeitos, que acham que houve exagero, que não sei o quê, que o guarda comeu uma propina, que não sei o quê. E, além disso, alguém falou em guarda municipal. Não é a guarda municipal. A guarda auxilia, ajuda. O agente de trânsito tem que ser efetivo, concursado, etc. Exatamente. Aliás, agora teve uma lei, está tramitando no Congresso, que ela prevê em um artigo a possibilidade do guarda municipal se tornar agente de trânsito. Mas isso é uma discussão que está se fechando lá no Congresso Nacional.
E pegando o apenso do que está dizendo a capitã Mirelle, a diferença, na minha opinião, nessa abordagem, nessa panaceia de opiniões que estamos tendo agora e vamos ter depois, eu sei disso, essa repercussão posterior, eu tenho consciência. Mas, por exemplo, de minha parte, pode ter convicção, de minha parte, e acredito, institucionalmente a rádio, tanto vai poder ajudar com campanhas educativas, como condenar esse tipo de opinião do cara ligar reclamando da punição. Vamos debater também.
Isso é bronca.
E não é só. E as situações são similares, que não é. É uma atribuição que está se colocando para o município, num conjunto de coisas que depende de todo mundo também, de participação da sociedade, não tenho dúvida disso.
Só para complementar, Nil, para que não fique mal entendido, eu não sou contra a municipalização. Pelo contrário,
tá que
sou totalmente a favor da municipalização.
Eu sou, imagina
ela. É, porque isso ajuda muito a Polícia Militar. Vai ajudar muito, porque nós vamos ter outras pessoas atuando naquilo. Mas, só para destacar o pós-municipalização, porque vivi isso em São José do Egito. Mais um problema também que o senhor vai enfrentar aqui. A Secretaria de Trânsito enfrenta também. As pessoas não respeitam o agente de trânsito, não enxergam o agente de trânsito como autoridade, se a Polícia Militar não estiver lá presente. Então, por um bom tempo, até que as pessoas também, é uma questão de educação, entendam, o agente de trânsito é autoridade ali, ele vai me multar e ele vai apreender meu carro e vai apreender minha habilitação e não parta até para agressão.
E tem muito, no município onde já tem.
Então, por um bom tempo, até que a polícia tem que estar junto. Mesmo municipalizada, a polícia vai ter que estar junto do agente de trânsito naquelas blitz, naquelas cobranças. Então, são questões delicadas, que trazem muitas vantagens também, mas que não é a solução para tudo, se, mais uma vez, voltando à questão da educação, se as pessoas não tiverem consciência e de que, como você falou, Nil, cada um tem o seu papel na sociedade. Tem a capitã Mirelle, tem a cidadã Mirelle, então, todos nós temos o nosso papel na sociedade, independente de prefeitura, independente de polícia militar. Nós somos cidadãos, nós queremos ver nossa família bem, nossos filhos bem, nossos vizinhos bem, nossos amigos.
Eu já ouvi alguém falar que já tivemos ouvintes aqui abordando isso, que a polícia, nesse trabalho de trânsito, capitã, tem priorizado as motos, porque há uma dificuldade quanto aos veículos de passeio, caminhões, etc., em virtude de local para colocar esses veículos. Procede essa informação?
Não, a priorização com relação à abordagem a motos é porque as estatísticas revelam que os acidentes são mais comuns com motos, né? Os índices são maiores com motos. A gente tem a dificuldade de apreensão porque nós não temos por exemplo, a Fogaça Gazeira tem que ir para a Siretran, né? Teria que ficar recolhido na Siretran. A delegacia não tem um espaço para ficar com esses veículos apreendidos. Mas isso não é a justificativa. O que faz com que a intensificação da fiscalização seja com as motos é porque os acidentes são mais com motos, as vítimas são mais de motos. A questão de associando essa questão de trânsito à segurança pública, as mortes de encomendas que vem para cometer um homicídio, quem vem de moto, dificilmente ele vem em carro. Estatística também revela isso. O tráfico de drogas é mais com relação à moto. Então, a gente tenta conciliar o trabalho de trânsito com a segurança pública propriamente dita para tentar reduzir não só os índices de acidentes, mas também o tráfico de drogas, o consumo e até o índice de homicídio, que faz parte do Pacto pela Vida.
Eu pedi para o Evandro Lira rodar na cidade e aleatoriamente ouvir algumas pessoas sobre trânsito, né? E sentir nas ruas o que, que as pessoas falam acerca desse tema com o secretário do povo. Vamos ouvir o que o Evandro colheu aí nessa rodada dele.
Estou aqui ao lado da Praça Rua da Câmara. Estou num sinal de trânsito. Vê se eu falo com algumas pessoas aqui. Meu amigo, estamos ao vivo, Rádio Pajeú. Qual é o seu nome?
Meu nome é Edmundo.
O que, é que o senhor está achando do trânsito?
Está ótimo. Tá bom, aqui é uma beleza.
Tá tranquilo, né?
Tranquilo, graças a Deus. Viu?
Muito bem, vamos ver aqui, vamos ficar aqui um pouco para ver se a gente conversa com alguns. Vou pedir para um amigo aqui, só um instantinho. Atrapalhar o amigo. Qual é o seu nome?
Maxwell.
O que, é que você está achando do trânsito aqui na cidade?
Rapaz, precisa melhorar. Precisa melhorar muito. Principalmente aqui, quando a gente sai ali da... pegando aqui Zé Nicasio para a Praça da Alimentação. Precisa melhorar muito.
Ali você acha que deve municipalizar?
É preciso. É preciso municipalizar o trânsito, sem dúvida nenhuma.
Obrigado, amigo. Amigo, vou perguntar aqui, qual é o seu nome, amigo? Somos ao vivo aqui para a Rádio Pajeú.
José Delvane.
O que é que você acha do trânsito?
O trânsito aqui tá bem organizado, sabe? Agora só cabe as autoridades tomar de conta assim, de menino de menor andando de moto, os carros que não é para circular, atrasado, não tem condições, também a justiça cair em cima, não deixar.
Muito obrigado, senhor aqui que o sinal abriu. O pessoal tá dando opinião pra gente, tá dividida a opinião aqui, né? Que legal. Porque aí as pessoas começam a dizer o que sente, o que tá bom, o que tá ruim. E quer dizer, esse é o termômetro do que realmente as pessoas fazem a análise aqui do trânsito em Afogados da Ingazeira, né, Júnior? Vamos colher agora mais informações, porque eu tô aqui num sinal de trânsito, sinal fechou agora. Vê se eu consigo falar aqui com o cidadão. Deixa eu ver se ele pode atender a gente. Opa, tudo bem? Deixa eu ver se ele pode estar fechado aqui o vidro. Tá o telefone, cidadão. Mas aí eu vou esperar outros carros aqui, Nil Júnior, para poder falar com algumas pessoas. Vamos lá? Chegando aqui mais um veículo. É o sinal abrindo e fechando e a gente ouvindo a população. O sinal abriu agora, o sinal verde. O camarada estava aqui no telefone, ao telefone, não pôde falar com a gente. Tudo bem? Nil Júnior, é o seguinte, lembrando do secretário do povo, oferecimento do Bradesco, que é a presença lado a lado com você, aposentado e pensionista do INSS, pode fazer o recadastramento, ter muitas vantagens. Bradesco é a presença lado a lado com você. Vamos lá, perguntar mais um. Sinal aqui fechando, ver se alguém pode falar com a gente aqui. Olá. Bom dia. Bom dia, meu amigo, você mora aqui?
Moro.
Diga uma coisa, qual é o seu nome?
Fernando.
Estamos ao vivo agora pela Pajeú. O que o senhor diz do trânsito?
Normal, bom.
Tá tranquilo?
Tranquilo.
Muito obrigado. Qual é o seu nome, amigo?
Ailton.
O que você diz do trânsito?
Tá mais ou menos.
Precisa municipalizar?
Organizar mais.
Ok. Tá abrindo o sinal aqui. Obrigado, amigo. Isso, olha aí, o camarada que abre o sinal, fecha o sinal. Eu volto daqui a pouco, Nil Júnior. Agora eu vou saber a opinião dos pedestres aqui na Manuel Borba, o que é que eles acham do trânsito. Vou conversar com algumas pessoas que estão por aqui. Opa, meu amigo Adi Pajeú, bom dia.
Bom dia.
Qual é o seu nome?
João.
Seu João, sobre o trânsito, o que o senhor diz?
Pai, o trânsito não está muito bom não, sabe? O trânsito está meio péssimo.
Precisa municipalizar?
Precisa arrumar ele, porque senão não dá.
Qual é o seu nome?
Valdemar.
Sobre o trânsito? Sobre o trânsito.
O trânsito está demais aqui, estou vendo muito, né? O trânsito está muito, agora está meio desorganizado, não está?
O senhor acha que deve municipalizar?
É bom, né?
Vamos lá. Opa, meu amigo aqui, tudo bem? Qual é o seu nome?
Ed.
Sobre o trânsito, o que você diz?
Paz, eu acho que devia melhorar muito, né? Aqui ainda é bom, agora vai aqui embaixo, aqui em frente à Ana Maria, pra tu ver como é. O carro passa uma hora lá, parado, esperando o caminhão passar lá.
Caminhão?
Sim. Ainda agora eu passei mais de 2 minutos lá, parado.
E você é moto, hein?
É. Imagina aí esses carros, atrás do caminhão. Tava uma fila de carro lá na perto do Raul do Gás.
Ok. Vamos embora. Vamos ver aqui mais uma. Tudo bem? Qual é o seu nome?
Sim, senhor.
Rádio Pajeú.
É.
Meu amigo, me diga sobre o trânsito, o que é que o senhor diz?
É, tá bom. tá ruim não. Pelo menos tem, antigamente não era bom, mas hoje está muito bom. É, o pessoal tá, a polícia tá aí e estão de parabéns. Eu acho bom, tá bom. Para mim tá a primeira.
Ok, amigo, obrigado. Vamos ouvir aqui outras pessoas, Nil Júnior, sobre o trânsito aqui de Afogados da Ingazeira.
Desculpa.
Qual é o seu nome? Estou a Rádio Pajeú. Estamos aqui fazendo uma pesquisa. Qual é o seu nome?
Meu nome é Fernando.
Fernando, sobre o trânsito aí, o que o senhor diz?
Não, eu não entendo. Eu vivo aqui, eu ando aqui direto, mas o trânsito para mim tá bom, né? Que eu não vivo dia a dia, todo dia aqui.
Corre-corre, né?
É, o corre-corre da
cidade. Muito bem. Qual é o seu nome?
José Rosendo de Lima.
A mesma pergunta, sobre o trânsito.
Eu não vou falar pro senhor que eu cheguei aqui tá com
poucos dias
e não morar aqui, né? Não,
não, não vou tá, tudo falar bem, tudo bem. Dia. Muito obrigado. O seu nome? Também não mora aqui?
Zé Ricardo. Eu moro aqui.
Sobre o trânsito?
Eu, pra mim, tá bom.
Tranquilo?
Tranquilo.
Estamos aí ouvindo os pedestres aqui. Opa, meu amigo, tudo bem? Rádio Pajeú, ao vivo. Qual é o seu nome?
Fernando Nicasso.
Sobre o trânsito?
O que você diz? Rapaz, aí eu não tenho o que falar, não.
Tá tranquilo?
Pra mim, tá beleza.
Ok. Qual é o teu nome, amigão?
Carlos do Eus.
Cuidado pra não cair aí. Sobre o trânsito?
Eu só lamento, pra eu tá bom demais.
Tranquilo?
Tranquilo. Pra mim, tá.
Muito obrigado. Vamos embora. Não. Tá. Tô aqui ouvindo. Caramba, cada um. Tô aqui ouvindo os pedestres. E agora volta o Manhã Total com você, Nil Júnior.
Obrigado, Evandro. Veja como são distintas as opiniões variadas no meio do povo, no meio do trânsito. Bom, a gente tá na reta final. Prefeito, eu sei que, pelo que eu percebi aí, pela toda a discussão em torno do processo até o projeto executivo, das etapas que têm que ser cumpridas, né? Isso não é, como o senhor disse, imediato, numa canetada. Mas dá para ter uma previsão otimista de como isso vai andar?
Está em andamento, né? Nós, cumprindo o que a lei manda, né? Esse ano ainda a gente elabora um plano de mobilidade urbana e as ações são concomitantes. Se a gente for esperar, por exemplo, o projeto de trânsito, nós adiantamos na frente do plano. O ideal é só fazer os projetos depois do plano de mobilidade estar elaborado, aprovado, discutido com a sociedade. Como o plano não foi elaborado, porque ele envolve toda a complexidade da mobilidade urbana, né? E está aqui a vereadora Aline do Recife, que sabe como o Recife é discutido. Esse é um assunto da pauta número um da sociedade, das metrópoles, imagino, e até de Afogados, claro. É de Afogados, imagina das metrópoles. Então, Nil, o plano ainda esse ano, se Deus quiser, a gente abre esse debate com a sociedade completo, numa visão maior. Né? O projeto, três projetos estão em andamento, aliás, quatro. Né? Um é o projeto de preparação, elaboração do terminal de transporte lotações. Intermunicipal, uhum. Né? de lotações. O outro é a regularidade, a finalização na segunda etapa, que começa agora, esse ano, dos mototaxistas, da segunda etapa, para a gente acabar com o mototaxista clandestino na cidade. O outro projeto é do trânsito em si, da sinalização, esse aí já está sendo concluído e a gente vai submeter numa audiência pública para que a sociedade faça a opção. Tem que ouvir os comerciantes e aí entra a história da carga, descarga. É, toda essa coisa, os horários, né? A gente não pode simplesmente implantar no papel na visão do engenheiro de trânsito, só ele. Eu tenho que também ouvir os segmentos sociais, as pessoas interessadas para o debate. Em seguida, a implantação. Aí você vem licitação e implantação, porque não pode gastar. Mesmo tendo dinheiro, não pode gastar o dinheiro sem cumprir a lei, senão a gente vai para o ficha suja direto. Não pode ser assim e vai ser processado essa coisa toda. Então, tem prazos aí que são... que não depende da gente. Por exemplo, o projeto das lotações empancou porque a CELP não tirou os postes ainda que nós pedimos para continuar limpando a área do terreno. Enquanto isso, o projeto de arquitetura está em elaboração. Agora, claro que tem que buscar também recursos para a implantação. Então, as coisas são simultâneas e concomitantes, né? Então, aí tem a questão dos taxistas, que a gente precisa também. Aí tem as ações mais imediatas, que é a implantação de lombadas, que a sociedade reclama, e tem pontos de estrangulamento que são necessários para você ir reduzindo e dando mais tranquilidade para que os motoristas e aqueles que guiam moto possam ter mais tranquilidade, mais calma ao se deslocar dentro da cidade.
É muito comum, prefeito e capitão, a gente receber reclamação de veículo estacionado indevidamente, ou ônibus que para onde deu na telha do dono, caminhão atravessado em vias mais... Esse tipo de queixa, para onde a população pode levar para...
Essa situação, a gente está conversando para a retomada com a Polícia Militar, houve uma mudança aqui de comando, e a gente está conversando para voltar uma rotina de... Isso é necessário, uma rotina de fiscalização na rua, né, em conjunto município e Polícia Militar. Mas nós não vamos divulgar qual é o plano, não, porque se divulgar...
Os caboclos...
O plano não tem efetividade.
Uhum. Eu acabo de receber a informação de um acidente perto de Sertânia, 6 quilômetros, Sertânia na saída para Afogados, envolvendo 2 caminhões. Em instantes eu vou ter o Júlio César, lá de Sertânia, trazendo informações no nosso programa. Eu tive um contato pelo telefone aqui de alguém que me falou que pode haver vítimas fatais nesse acidente, lamentavelmente. E a gente falando aqui de trânsito, de paz no trânsito, de disciplinamento, de prevenção. Capitã Mirelle, quem tiver demandas, alguma demanda específica relacionada ao trânsito hoje com a atribuição da polícia, para onde deve ligar? Porque a polícia tem as rondas, tem aquele trabalho que faz parando veículos em pontos estratégicos, mas eventualmente as situações nos bairros e outros locais, o que a população deve fazer?
Pode ligar para a central do 23º Batalhão no 3838-8810. Ou 8816, e com certeza a gente também vai anotar e vai atender como atende as outras ocorrências, sem problema nenhum.
Janaína, tem previsão de uma nova vinda da Operação Lei Seca para o Pajeú?
Estamos nos organizando para o mês de outubro, né, Nil?
Outubro, né?
Tem muita festa aqui na região, várias cidades da nossa regional com festa. Então, se tudo der certo, em outubro teremos a visita deles de novo.
Eu quero aqui agradecer ao prefeito José Patriota, agradecer a capitã Mirelle, agradecer a Janaína, aos ouvintes que participaram, né? Coincidentemente, isso é uma coincidência, não tava, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas me lembro aqui que hoje é Dia Internacional do Pedestre. E a coincidência...
Ele deve ser prioridade.
Exatamente. Né? E entra também nesse plano de mobilidade aí para a gente
buscar
melhorar essas calçadas que, de fato, cada um tem sua calça da moda, do jeito que quer, pensando no seu imóvel e não pensa no pedestre.
Achando que é sua.
Achando que é sua e jogando o pedestre para a rua. Então, quero agradecer, prefeito, e a gente continua conversando. É um debate dinâmico e constante esse.
Tranquilo, Nil. Nós estamos à disposição. Acho muito bom a emissora estar à frente da demanda da população, discutindo, pautando, ouvindo as opiniões diferentes, naturalmente, ouvindo a população, as autoridades. E nós vamos manter a população informada através dos canais de comunicação, principalmente a Rádio Pajeú. Agradeço aqui aos nossos parceiros de trabalho, de luta, né, a Polícia Militar de Pernambuco, que presta enorme serviço à sociedade, que precisa de todo o apoio das autoridades e da sociedade. A polícia não é só para fazer o bem, é só para proteger, educar e orientar. E acho muito bonito quando a polícia faz uma operação, não dá um tiro, e tem sucesso. Acho que é a capacidade de fazer, mesmo com as dificuldades. E também a Janaína, representante da 10ª GERES, da área da saúde, que cuida dessa prevenção de acidentes com motos, né, que acompanha, monitora os indicadores aqui na região, que faz também um belo trabalho e que cabe também a nosso reconhecimento. E a você, Nilo, da rádio, toda a equipe, muito obrigado. E também agradecer ao nosso amigo Heleno Mariano, que tem assessorado a gente nessa área de trânsito aqui no local. Kiko, lá ele vai apartar umas brigas também, ajudar, né? Articula também com o Detran, as providências e vem acompanhando os projetos do município. Ele é uma referência no município também nesse assunto e assessora diretamente no gabinete do prefeito. Então, muito obrigado, bom dia a todos, aos ouvintes, né, que tiveram a paciência, e aqueles que ligaram participando, meu abraço e muito obrigado.
Obrigado, prefeito. Obrigado, capitã Mirelle.
Obrigada, Nil. E mais uma vez a gente se coloca à disposição da rádio para quando quiser discutir. Eu vejo esses encontros, esses debates como de grande importância, porque quem sabe a gente não consegue colocar nessas conversas uma sementinha na cabeça das pessoas e despertar um pouco mais de consciência para que a gente tenha um mundo melhor. Não só o Afogados da Engazeira, não só o Pajeú, mas um mundo melhor.
Obrigado, Janaína.
Obrigada, Nil. E o comitê, como a Décima Géres, né, está à disposição da rádio e da população.
Muito bom o debate de hoje. Final, vou para o intervalo rapidinho, na sequência, as últimas informações do programa. Música.